Bom, então daqui poucas horas vamos ler a Megilá. Pelo menos vocês aí, eu ainda tenho um pouco mais de horas.
Você tem mais tempo.
Mais tempo. Mas eu gostaria de falar alguns pontos interessantes sobre a Megilá. Mas antes só relembrar um geral da Megilá, porque entrar em todos os detalhes não dá para ser tão rápido. Só para lembrar, a Megilá nos conta, bem resumido, que Ahasverosh reinava sobre 127 países e ele fez uma festa para todos os ministros durante 180 dias. Isso era para firmar o seu governo, ele precisava dar um embasamento melhor ao seu governo. Depois teve 7 dias que ele fez só na capital uma festa, e essa festa, entre outras coisas, girava em torno do templo, porque marcava 70 anos que os judeus saíram para o exílio, o primeiro exílio, antes ainda da destruição do templo. E pelos cálculos dele, ele falou, se os profetas judeus disseram 70 anos de exílio, terminou, e vocês não voltaram para Israel e não vão reconstruir templo, coisa nenhuma, que maravilha, ele tirou os utensílios do templo e festejou com eles a derrota, entre aspas, do nosso povo. Ele estava enganado porque 70 anos é da destruição do templo e não do primeiro exílio. Ainda tinha uns anos pela frente. Tinha 11 anos. E nessa festa aí, desses 7 dias, até por conta dele debochar do templo, Deus fez com que ele ficasse nervoso com a Vashti e matasse a Vashti. Quem deu a ideia para matar a Vashti foi um dos ministros dele, que na época era um ministro Halé, mas esse cara se chamava Memuhan, e depois ele trocou de nome, porque senão iam matar ele, pelo que ele falou, e ele se passou a se chamar de Haman.
Meir?
Sim.
Eu escutei essa semana, a Vashti era sobrinha de alguém que era muito ruim. Quem que era mesmo?
Vashti era filha de um rei babilônio muito ruim e neta de quem destruiu o templo, Nabucodonosor.
Ah, é, sim. Neta, eu entendi que era sobrinha.
Era neta. Neta ou até bisneta, porque Belshazzar era já provavelmente 2 gerações depois. O Baltazar era o pai dela e Nebuchadnezzar era o avô dela. Bom, nessas, o rei depois, Ahasverosh percebe, quando passa o efeito do vinho, ele vê que ele matou a Vashti, ele ficou desesperado, então dá a ideia, por que você não faz aí uma competição para arrumar uma nova rainha? E assim ele ordena que peguem todas as moças para trazer para lá, e ele vai escolher entre elas. Cada noite ele vai ter uma mulher do lado dele, e ele vai assim poder escolher. Nessas, a Megilá nos conta que tinha um homem lá em Shushan, que se chamava Mordecai, e esse Mordecai tinha uma prima que perdeu os pais muito cedo. Já ela perdeu o pai quando estava ainda a mãe grávida, e a mãe faleceu no parto, e por isso esse Mordecai criou-a, e depois ele acabou se casando com ela. E agora, Ahasverosh mandou pegar todas as moças, e ela, inclusive, foi convocada. Os soldados vieram buscá-la. Então, Mordecai instruiu ela que ela não deve contar de onde ela veio. Não conta quem é você, de qual povo você pertence, nada. E, no final das contas, apesar dela fazer de tudo para não ser escolhida, ela acabou sendo a escolhida e foi coroada como a rainha do império. Depois a Megilá nos conta sobre os 2 guardas do rei, Bigtan e Teresh, que tramaram envenenar o rei, e o Mordecai, que entendia muitas línguas, ouviu eles cochichando lá na língua deles, e ele relata para Esther, a Esther conta para o rei. vão investigar o negócio e realmente descobrem que havia esse plano e acabam tendo a ordem de serem enforcados Bigtan e Teresh. E o rei escreve nos seus livros que o Mordecai fez uma coisa boa, salvou a vida dele. Aí a Megilá conta que o Haman, que era um ministro baixo lá, acabou crescendo bastante e se transformou no ministro mais alto de todos, assim o Ahasverosh o nomeia. Todo mundo tinha que se ajoelhar para ele. E Mordecai não se ajoelhava para ele por dois motivos. Primeiro, porque ele carregava uma idolatria nele. E segundo, porque de uma história passada, não vou entrar agora em todos os pormenores, mas de uma história passada, o Haman se vendeu como escravo para o Mordecai. Porque o Mordecai não tem que se curvar para quem é mais baixo do que ele. É ele que é dono do Haman, no final das contas. O Haman começa a ficar com raiva do Mordecai por conta disso, e resolve que não só vou me vingar do Mordecai, vou me vingar de todo o povo dele. E assim ele vai falar com a Ahasverosh, e diz ao Ahasverosh, olha, tem um povo aí que é todo espalhado, não presta muito, só fazem problemas, a gente não precisa deles, dá o direito de matar eles. E o Ahasverosh fala, ok, não tem problema, pode, está concedido. E assim ele escreve um decreto, dizendo que no dia 13 de Adar do ano seguinte, agora era dia 13 de Nissan, as vésperas de Pesach, daqui um ano, 13 de Adar, vão poder todos os povos aniquilarem completamente a existência do povo judeu. O Mordecai descobre essa lei e fica muito chateado e triste. Ele se veste com saco e com cinzas na cabeça. E quando a Esther fica sabendo que ele está nesses trajes, ela fica desesperada. O que está acontecendo? E o Mordecai acaba contando por mensageiro para Esther o que está acontecendo. E disse para Esther, quem sabe se você não chegou a esse posto que você está hoje só para poder salvar o seu povo. Então você precisa ir falar com o rei Ahasverosh e interceder e pedir para ele salvar o seu povo. E a Esther fala, então façam jejum de 3 dias e rezem muito para Deus, porque se eu entrar lá e eu não fui chamada, eu posso ser morta. Eu vou ter decreto de ser morta na mesma hora. E assim o povo inteiro, lá em Shushan, jejuam durante 3 dias. Esses 3 dias são véspera de Pesach, primeiro dia de Pesach e segundo dia de Pesach. No terceiro dia do decreto, a Esther vai falar com o Ahasverosh e no final das contas, Deus fez um milagre primeiro aqui da série, que o Ahasverosh fica contente com a visita da Esther, a visita surpresa dela, e acaba estendendo o cetro, que significa que está salva, não vai morrer por ter vindo sem ser chamada. E ela então diz para o Ahasverosh, eu gostaria de convidar você e o Haman para uma refeição comigo. Tá bom? Então vamos lá. E assim os dois vão para a refeição, e na refeição ele de novo pergunta para Esther o que você precisa. E ela diz, olha, o rei gostaria muito de saber sobre a minha vida. Eu gostaria de fazer um banquete amanhã, e amanhã eu vou contar para o rei o meu passado. Agora o Ahasverosh já fica todo perdido nessa história, porque o que está acontecendo aqui? Chamando o Haman, o que o Haman tem a ver com isso? Por que ela tanto está convidando o Haman? E ainda por cima, ela vai amanhã me contar de onde ela veio, opa! No final das contas, sim.
Quer dizer que eles não comeram, então, nesses dias de Pesach?
Essa é uma pergunta interessante. A princípio, não.
Quer dizer, uau! E justo no...
Justo no Seder, eles tiveram que deixar de fazer o Seder. Por quê? Porque é pela vida deles. pela vida deles.
Mas não é uma mitzvah comer matzá?
Com certeza. É. E tem sobre isso a pergunta. Tem quem diz que eles realmente não comeram, porque é pikuach nefesh, é para salvar a vida da pessoa. Então, não teve, acabou, vai fazer o quê? E tem quem dá outras explicações, que talvez eles comeram só a matzá e só o maror, não comeram o resto. Tem várias explicações exatamente como foi feito o negócio. Mas, a princípio, eles não comeram e não teve seder. Simplesmente assim, não tem o que fazer, é pela vida deles.
Como chama quando é pela vida?
Pikuach nefesh. Pikuach nefesh é quando é alguma coisa que envolve o perigo de perder a vida. Então, a Torá inteira pode ser deixada de lado, com exceção dos três pecados capitais. E, no caso, Pesach não faz parte. Então, eles deixam de fazer Pesach e acabou.
Uau.
O Haman sai todo orgulhoso. Fui convidado. A Esther está me dando importância. Só que na saída ele encontra com Mordecai, fica furioso, chega em casa, convoca todos os amigos, convoca a mulher e fala: olha, não aguento mais esse Mordecai, está me deixando louco. E eles então dizem: por que você não faz uma forca? E amanhã de manhã cedo você vai falar com o Ahasverosh e pede para enforcar o Mordecai. E ele constrói a forca, uma forca altíssima para dar para enxergar de longe do palácio. E assim, a Megilá conta que o Ahasverosh naquela noite não conseguia dormir, por N motivos, mas principalmente estava incomodando demais toda essa história que Haman está sendo convidado para a refeição já duas vezes. Será que eles estão tramando alguma coisa contra mim? O Haman está no mais alto posto. Será que ele está querendo pegar o alto posto mesmo e tomar o meu lugar? E se isso é verdade, então alguém deveria ter me avisado. Eu não tenho nenhum amigo que vai me dizer: olha, o Haman está tramando te matar. Se eu não tenho nenhum amigo, será que alguma vez eu deixei de reconhecer alguém que me salvou a vida? Vai ver que é isso. E nessas ele não consegue dormir, está pensando, ele chama os jovens lá e fala para eles: por favor, abre aí meus livros e conta um pouco sobre o meu diário. E assim, eles abrem e sai exatamente na página que está contando como o Mordecai salvou a vida dele do Bigtan e Teresh. E o rei pergunta: eu dei alguma recompensa para o Mordecai? E eles disseram não. E nessas o Haman está chegando de madrugada. Ainda de noite, o homem não está conseguindo dormir. Chega o Haman lá de madrugada no palácio. E o Ahasverosh pergunta: quem está lá fora? Parece que tem alguém aí no pátio lá fora. Eles dizem: é o Haman que chegou. Haman, então manda ele entrar. E antes que o Haman pudesse abrir a boca para falar sobre forcas, o Ahasverosh pergunta para ele: o que eu devo fazer para alguém que eu dou importância? O Haman pensou: deve ser eu, né? Quem é o importante aqui? Sou eu? Ah, então, rei, eu acho que tem que pegar o manto do rei e pegar o cavalo do rei, colocar a coroa do rei na cabeça e levar para passear pela cidade com a roupa do rei e no cavalo do rei e gritar na frente dele, assim que o rei faz para aquele que ele dá importância. E o Ahasverosh então diz: muito bem, então, seu Haman, você vai fazer exatamente isso. Você vai pegar, sem coroa, coroa, você vai pegar o manto real, vai pegar o cavalo real, você vai levar o Mordecai para passear pela cidade e você vai gritar na frente dele, assim o rei faz para aquele que o rei dá importância. O Haman sai de lá já meio quebrado. Não vim para isso. Era para o contrário. Mas no final das contas ele obedece. E tem vários detalhes aí que os Midrashim contam como que foi esse passeio. E no final das contas, assim que termina todo o passeio, ele já imediatamente é chamado para ir para o banquete com o rei. O Haman vai para o banquete e, chegando no banquete, o rei fala: nu, Esther, o que você tem para falar, o que você tem para pedir? E ela diz: eu queria te contar que eu estou sofrendo aqui um ataque. Estão querendo matar o meu povo. Aí a Rajosh fala: peraí, como assim? Qual o seu povo? Eu sou judia. Estão querendo matar. Mas quem está querendo matar o seu povo? Como quem? Esse cara malvado aqui na frente, o Haman? E aí o Ahasverosh fica maluco. Quer dizer que de fato, o Haman está querendo tramar contra ele. Esse Haman já foi aquele que no passado deu a ideia de matar Vashti. Agora ele está querendo matar o povo inteiro da nova rainha. E assim o rei se levanta e sai lá fora no jardim para tentar tomar um ar. E quando ele sai lá fora para tomar um ar, ele acaba ficando mais nervoso. Porque ele vê, eram anjos na verdade, mas estavam cortando lá fora o jardim. E ele perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Quem deixou cortar jardim? Falaram, o Haman mandou cortar jardim. Como vocês estão cortando minhas árvores bonitas? Ele fica furioso, ele entra de novo na sala de janta, na sala de almoço, era almoço. E quando ele entra de novo, o Haman tinha percebido que a situação dele está perdida. E o Haman começou a implorar tanto para Esther, por favor, não deixe de me matar. Que ele acabou caindo em cima dela assim que o Ahasverosh entrou na sala. Ele falou, não, peraí, agora você já passou todos os limites. Está querendo conquistar a minha mulher na minha frente, na minha casa. E aí nesse momento aparece um ministro do Ahasverosh, chamado Harvoná, e ele diz, olha só, tá vendo lá, rei? Dá para ver pela janela, a forca na casa do Haman, que ele construiu ontem à noite, para enforcar o Mordecai que salvou a vida do rei. Ah, ele falou, então ele está querendo enforcar aquele que me salvou a vida. Quer dizer que é mesmo, é verdade que ele está querendo atentar contra mim. Ele está querendo virar rei no meu lugar. Podem enforcar ele imediatamente lá. E assim o Haman é morto. Em seguida, o Ahasverosh nomeia dá a casa do Haman para Esther. E a Esther chama o Mordecai e apresenta para o Ahasverosh, fala, sabe quem é ele? Ele é meu primo. E agora então, opa, é família, tá bom. Então, ele já era meio ministro também do Ahasverosh. Ok, então você vai assumir o lugar do Haman. Agora eles dizem, muito bem, rei, tá tudo perfeito, mas agora nós temos um pedido. Tem um decreto ainda aí. O decreto que foi feito pelo Haman, assinado e carimbado com o carimbo do Ahasverosh, é que daqui a alguns tempos aí, tem um ano, 11 meses, vão matar todos os judeus. O Ahasverosh fala, olha, temos um problema, não dá para anular um decreto que já foi feito. Aqui existe uma regra na Pérsia, decreto assinado não tem volta. Então vocês vão ter que usar da esperteza de vocês para, de alguma forma, fazer uma explicação sobre o decreto que vai salvar a vida de vocês. O Mordecai tem a ideia de mudar a vírgula de lugar. E ele faz um novo decreto do rei, que é o mesmo decreto, mas explicando. Está dizendo que é para acabar e aniquilar todas as pessoas, vírgula, os judeus. Não que vão acabar com os judeus, e sim, são os judeus que têm o direito de aniquilar todas as pessoas que eles quiserem. Ou seja, estamos dando o direito dos judeus se defenderem de todos aqueles que quiserem atentar contra eles. E assim, de fato, acontece, e eles espalham cartas novas, isso aconteceu no dia 23 de Sivan, depois de Shavuot. E, finalmente, quando chega o 13 de Adar do ano seguinte, que é o dia que está agora terminando, os judeus têm, de fato, o poder de se defenderem, eles se juntam e lutam contra todos os antissemitas que tinham no Império do Ahasverosh. Eles têm permissão de matar essas pessoas. Então, eles matam todas as pessoas que eram e que tinham planos de acabar com os judeus. Na capital, a Esther pede mais um dia, porque não deu um dia para acabar com todos os antissemitas que tinham metidos no governo, alto governo. E o Ahasverosh concede mais um dia para a batalha. Por isso, que em todos os lugares lutaram no dia 13, no dia 14 festejaram. E na capital, Shushan, eles lutaram dia 13, dia 14 também. E no dia 15 eles puderam finalmente festejar. E a partir daí, a Esther e Mordecai instituem para que todos os anos se festeje essa data 14 em todos os lugares, 15 nas cidades muradas desde a época de Yoshua Binun, desde a época que o povo entrou em Israel, e que festejem esse dia cumprindo 4 mitzvot, que é a mitzvah da leitura da Megillah à noite e novamente de dia, a mitzvah de dar 2 comidas, 2 alimentos pelo menos para um amigo, um colega, dar 2 presentes para 2 pobres e o banquete, a refeição festiva. O jejum é do dia 13, o jejum do dia 13...
Vocês jejuaram hoje?
Sim. O jejum é fixo para todo mundo. Por quê? Porque no dia 13, uma vez que teve uma batalha, a conduta antigamente era que um dia que tinha uma batalha, se jejuava e se rezava o dia inteiro para pedir pela salvação do povo.
Mas esse jejum não é uma mitzvah, então? Você falou que são só...
Não, o Purim tem 4 mitzvot de Purim. Jejum é uma instituição dos nossos sábios, que tem alguns jejuns ao redor do ano. São instituições, também é uma mitzvah, dos nossos sábios, de jejuar nessas datas específicas. Tá. Mas não é de Purim, é pré-Purim.
Certo.
E a festa foi chamada de Purim em nome do sorteio que o Haman fez para definir qual é a data que seria o dia da aniquilação do povo. É chamado de Pur em persa. Então ficou a festa chamada de Purim, os sorteios, mostrando que o sorteio que ele sorteou, na verdade, serviu para ele mesmo e acabou se revertendo sobre eles. Isso é um breve resumo da Megillah. A Megillah começa falando Vayehi bimei Achashverosh. E foi no tempo de Achashverosh. É muito estranha essa linguagem. Quando você fala que alguma coisa aconteceu no tempo de fulano, quando você vai falar sobre Cicrano, você quer dizer que ele viveu na mesma época. Então você fala, foi na época do Achashverosh? Aí você começa a contar, por exemplo, sobre Mordecai, sobre Esther, sobre quem for. Mas a Megillah conta basicamente toda a história sobre o Achashverosh. Já o próprio início da Megillah conta sobre o Achashverosh. Por que que a Megillah então começa dizendo e foi no tempo do Achashverosh? Não o tempo do Achashverosh, estou contando sobre o Achashverosh. Então aconteceu com o Achashverosh, não no tempo do Achashverosh. O livro Ohel David explica que a Megillah está nos mostrando já desde a primeira palavra da Megillah que o principal aqui não é Achashverosh. Toda a história vem e acontece por divina providência. O Achashverosh é um manequim, é um bonequinho, que Deus tomou ele para ele servir aquele que vai fazer e vai acontecer as coisas aqui. Achashverosh, depois vão entrar outras pessoas na cena, mas no final das contas toda a história vem diretamente de Hashem. Tem um motivo por que Deus quis dar um susto no povo, e tem um motivo por que Deus quis salvar o povo. Então, no final das contas, a história aconteceu na época do Achashverosh. Quem fez a história? Deus. E é por isso, inclusive, que em Purim existe o conceito que nossos sábios nos dizem, que a pessoa deve, na refeição de Purim, beber vinho mais do que ele está habituado, ao ponto tal que ele não saiba discernir entre amaldiçoado Haman e abençoado Mordecai. Ou seja, o que isso significa? É uma coisa filosófica. A pessoa olha para alguém e fala, esse daqui é meu inimigo, ele faz tudo contra mim, ele sempre me arranja problemas. Aquele lá é meu super amigo, esse sempre me ajuda, esse é legal. Será que é mesmo que ele é o que odeia e ele que o te ama?
Como é a frase?
Amaldiçoado Haman e abençoado Mordecai. Será que é isso mesmo? Que ele me odeia e ele gosta de mim? Ou será que, no final das contas, Deus quer que essa pessoa aqui faça coisas contra mim para que eu, de repente, vou perceber... que eu tenho...
Eu seja melhor, né?
É, exatamente, para me transformar numa pessoa melhor, para me testar. E aquela pessoa que é meu amigo é para me auxiliar, mas tudo isso, no final das contas, vem de Deus. Por isso que a pessoa, Purim, deve beber ao ponto que ele não sabe mais reconhecer e nem perceber esse me ama, que ele me odeia, não sei, tudo igual. No final das contas, tudo que acontece comigo vem diretamente de Deus. Deus está me dando mensagens por esse, mensagens por aquele, e eu tenho que prestar atenção qual é a mensagem que Deus está me transmitindo em cada acontecimento. E esse também é um dos motivos do costume de se fantasiar em Purim. Você acha que aquela pessoa é alguma coisa, mas ela não é. Ela é outra coisa. Aquilo que ele está fantasiado não é a verdade. Tem alguma coisa por trás que é a verdade. Da mesma forma, aquela pessoa está fantasiada de meu amigo. Mas tem alguém por trás. Deus está por trás dessa fantasia. Aquele lá me odeia, aquele lá me traz problemas, aquele lá me causou isso, me causou aquilo. Tudo isso, no final das contas, tem alguém por trás disso tudo. Então, a vida inteira é feita de pessoas que estão à nossa volta, que na realidade são pessoas fantasiadas, entre aspas. E é sempre Deus que está movendo tudo para transmitir alguma mensagem para nós.
A gente não sabe, né? O que é de verdade, na verdade, né?
Porque no final das contas, o que importa é como nós vamos encarar isso.
Como a gente vai administrar.
Exatamente. Né?
Tanto a maldade quanto a bondade, e de repente a própria maldade traz a bondade e vice-versa, né? É incrível isso, porque são instrumentos, né? Instrumentos divinos que são colocados para acontecer certa coisa, e você precisa estar preparado e ter sabedoria
para lidar com essas circunstâncias.
Para lidar com isso. Enxergar, né? É, enxergar. Enxergar principalmente. É, exatamente, enxergar.
Aí temos três pontos muito interessantes que indicam algo muito parecido e em continuação que nós estamos falando. Quando Mordecai salvou a vida do rei, foi, entregou, tem dois guardas aí tramando assassinar o rei, eles iam envenenar o rei. Tanto é que descobriram isso dando a comida do rei para um cachorro e o cachorro morreu. Então o rei descobriu que é verdade, está querendo me assassinar. O Mordecai salvou a vida do rei. Qual é a reação que um rei teria neste momento? Primeira coisa, recompensá-lo. Te salvou a vida. Depois você pode escrever em diários e o que for. Mas, em primeiro lugar, vá e dê alguma recompensa para ele. Mas não. O rei escreve, manda escrever no livro e esquece completamente de fazer qualquer benefício para o Mordecai por ter salvo a vida. Como pode ser uma coisa dessas? Deus fez o Ahasverosh esquecer do Mordecai. Por quê? Para que isso estivesse aberto, porque vai precisar disso mais para frente. Imagina se agora Ahasverosh desse a recompensa para o Mordecai. Aí vai chegar lá para frente aquela noite que ele não está conseguindo dormir, vai abrir o livro, vai estar escrito lá que o Mordecai fez isso e isso, salvou a vida dele e recebeu a recompensa. Então segue a vida. Ele nem vai fazer nada. Ia entrar o Haman, ia falar para ele, vamos enforcar o Mordecai. Talvez ele sim desse o direito. Deus deixou em aberto essa recompensa, porque vai precisar usar lá para frente. Ele vai receber a recompensa, mas agora não vai ser tão bom. Vai perder um pouco. Lá para frente você vai precisar dessa recompensa. Então deixa lá para frente. Quantas vezes nós achamos que estamos passando por uma situação de injustiça? Nós pensamos, agora eu deveria receber agora, deveria agora acontecer. Mas não está acontecendo agora. Será que não tem algum motivo para não acontecer agora? Pode ser que isso não está acontecendo agora, você não recebe a recompensa agora. Por quê? Porque Deus sabe que mais para frente você vai precisar de verdade dessa recompensa. E lá para frente essa recompensa vai ser muito mais valiosa para você. Vai ter uma influência muito maior lá para frente. Então mais vale deixar agora de lado para guardar lá para o futuro. A mesma coisa acontece com rezas. Eu rezei tanto para Deus para acontecer tal coisa e não aconteceu. Eu tanto rezei para Deus para acontecer algo e não funcionou. Será que a minha reza foi em vão? Não, Deus guardou esta reza para ser utilizada no momento onde você realmente vai precisar dela. Muito mais do que você pensa agora que você está precisando dela. Lá para frente você vai precisar dela muito mais. E talvez lá você não tenha tempo para rezar. Talvez lá não vai ser suficiente tão pouca reza. Deus está guardando para te beneficiar muito mais no futuro.
Meir, por isso que é uma coisa assim que está muito dentro do judaísmo, que às vezes a gente passa para a gente, às vezes a facilidade e a dificuldade que você tem que aprender a aceitar as situações.
Sim.
Né? Vem justo nessa tua explicação, né? Porque às vezes é que nem você se sente injustiçado ou com um problema, daí você não consegue sair daquele problema, e daí você fica, sabe, mastigando aquilo, e você tem que ter realmente aprender a aceitar aquilo, que aquilo nunca é ruim, né? As dificuldades nunca vêm coisas ruins. Deus não manda coisa ruim.
Elas são um teste, né? e um guindaste para a pessoa.
É o que a gente fala assim, que a gente não é perfeito, a gente é humano, não é sempre que você lida em uma aceitação total diante da situação.
Exatamente.
Né?
É difícil muitas vezes.
Difícil.
Mas faz parte do propósito nosso.
Sim, de a gente crescer, né?
Também depois, durante a noite que o Ahasuerus não consegue dormir, ele pede para os jovens que estavam lá no quarto, eram pajens que cuidavam do quarto, pediu para eles abrirem o livro, lerem para ele. E ele pergunta para eles, eu dei recompensa para Mordecai ou não dei? Se tivesse qualquer ministro presente e fosse questionado pelo Ahasuerus, dei recompensa ou não dei para Mordecai, os ministros tinham tanta inveja um do outro, que eles iam dizer, lógico, você deu um monte de coisa para ele. E eu menti para que o Mordecai não recebesse, porque eles tinham sempre inveja um do outro. Deus fez que naquele momento no quarto só estavam aqueles pajens, pessoas simples e que acabam sendo mais honestas. E eles falaram, não, olha, rei, não, Vossa Majestade, você não deu nada para Mordecai. As pessoas corretas estão no momento certo ao lado da pessoa. E em seguida, segundos depois, que o Ahasuerus está perguntando, eu dei ou não dei recompensa para Mordecai? Aparece alguém lá fora. O Haman. Se o Haman chegasse um minuto antes e ouvisse que o rei está falando sobre dar recompensa para Mordecai, a resposta do Haman à pergunta do rei, o que eu faço para uma pessoa que eu quero dar importância, seria totalmente diferente. Porque ele saberia que se trata do Mordecai. Ia dizer, não tem que dar nada para ele, tem que enforcar ele. Ele já direto ia cortar a história. O fato do Haman chegar exatamente um minuto depois, você vê na sequência da Megillah, está escrito, Haman ba, o Haman chegou assim que ele terminou de falar. Assim que Ahasuerus terminou de falar com os pajens, aí chegou o Haman. Se o Haman chegasse um minuto antes, estava tudo estragado. Quantas vezes nós ficamos nervosos por atrasar para chegar em algum lugar? Eu tinha planos, eu pensei que eu vou sair essa hora, eu vou pegar o Uber, eu vou pegar o táxi, eu vou pegar o carro. E aí justo tinha alguém parado na frente e não consegui sair. Aí justo o Uber atrasou. Aí o táxi, não sei quem foi pegar, justo o caminho por lá que pega aquele farol que é tão demorado. E agora eu tô chegando depois do que eu imaginava. Pera. A gente tem todos os nossos planos. E nós achamos que nós vamos chegar mais cedo em algum lugar. Você não chega antes da hora que você deve chegar no lugar. E se você chegou agora, é porque era para chegar agora. É lógico, não quer dizer que é para atrasar de propósito, tem que chegar na hora. Estamos dizendo que quando você fez tudo que você devia fazer, e mesmo assim não deu certo, não quer dizer que não deu certo. Deu certo. Deus quis desse jeito e você não tem ideia qual o motivo. Às vezes você vai descobrir, às vezes não vai descobrir, como tudo na vida. Mas tem sempre o momento certo para chegar num lugar. O Haman chegou um minuto depois, que se chegasse um minuto antes, acabou com tudo. Queria compartilhar com vocês uma história que ilustra muito bem tudo isso. Uma história incrível. Tinha um judeu na Polônia. E esse Herschel estava com muita dificuldade de sustentar sua família. Chegava em casa e a mulher sempre reclamando: não dá mais, Herschel. A gente não consegue viver desse jeito. Falta comida, coitado das crianças. E o Herschel cada vez tentava alguma outra coisa, algum outro trabalho, mas a vida estava muito, muito, muito difícil. E não tinha trabalho. Um dia na sinagoga, uma pessoa fala para o Herschel: Herschel, você está com tanta dificuldade, por que você não vai tentar a vida nos Estados Unidos? Era uma época de ouro nos Estados Unidos. Sempre se ouvia falar que quem vai para os Estados Unidos estava ganhando muito dinheiro. Vai para lá, por um tempo, trabalha lá um pouco, você vai ganhar um bom dinheiro. Depois você volta para cá, você vai conseguir investir esse dinheiro, vai conseguir devagarzinho se manter. E o Herschel ficou pensando: se eu vou, não vou, Estados Unidos, imagina, lugar tão longe, e lá o judaísmo praticamente não tem. O que, que eu vou procurar lá? Vou me perder na vida. Mas a situação muito difícil, a mulher pressionando que não aguenta mais viver desse jeito. E ele então foi se aconselhar com o seu rabino. Falou: rabino, eu gostaria de viajar para os Estados Unidos, talvez ganhar um dinheirinho lá, estão dizendo que dá para ganhar bem lá, e assim posso voltar a me manter. O rabino falou: olha, faça uma boa viagem, mas eu queria te fazer um pedido, uma coisa que você não pode deixar de fazer nos Estados Unidos. Aí diz: rabino, eu sei, você vai pedir para eu comer kasher. Aí o rabino falou: que pedir para comer kasher? É óbvio que você tem que comer kasher, só que você está indo para os Estados Unidos, você vai deixar de comer kasher? Não estou falando de kasher, é lógico que sim. Ah, rabino, então você está querendo dizer para eu guardar Shabbat? O rabino falou: Shabbat, eu vou te pedir para guardar Shabbat, Deus te fala para guardar Shabbat. É óbvio que você vai guardar Shabbat lá, eu não estou falando sobre isso. Eu quero te fazer um outro pedido. Você vai para os Estados Unidos. Aconteça o que acontecer, você precisa todos os momentos dizer a frase que nossos sábios falam no Talmud: tudo o que Deus faz é para o bem. O que acontecer, me prometa, o que acontecer, você vai sempre falar que o que Deus faz é para o bem. Tá bom? Não tem problema, disse o Herschel. Eu assumo que eu vou sempre falar que o que Deus faz é para o bem. Então faça uma boa viagem, que você tenha sucesso. E assim o Herschel viajou. Entrou no navio. E na viagem, começam as pessoas a se encontrarem no navio e: você também é judeu, também sou, também... É. Devagarzinho, tinha um grupinho de judeus que estavam viajando com o mesmo propósito. Todos eles estavam indo para os Estados Unidos para ver se eles conseguem ganhar um dinheiro. Eles viajaram juntos. Quando chegaram nos Estados Unidos, eles falaram: olha, vamos fazer um trato. Nós estamos vindo para cá e nós temos o perigo de nos perdermos por aqui e acabarmos querendo ficar por aqui. Temos a nossa família, nós temos que voltar. Vamos combinar o seguinte. Temos um ano para ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos. Daqui exatamente um ano, todos nós nos encontramos aqui, no lugar onde nós desembarcamos e embarcamos novamente de volta para a Polônia. Combinado? Fechado? Fechado. E assim cada um foi para um canto lá. E rapidamente todos os colegas do Herschel encontraram empregos e estavam ganhando dinheiro. E o Herschel, coitado, ainda nada. Não conseguiu nenhum emprego. Mas todos os dias ele lembrava, tudo o que Deus faz é para o bem. E assim, foram passando as semanas, e já alguns meses, e nada. E ele conversa com aqui, conversa com ali, e finalmente, um dos colegas na sinagoga falou, olha, tem um sujeito lá no bairro que está querendo alguém para trabalhar. Vai lá falar, o John, vai conversar, um americano, conversa com ele. E ele foi lá e, na medida que ele conseguia se comunicar, se comunicou com o John e o John falou que ele está abrindo uma marcenaria. E ele precisa de alguém que ajude. Eu vou te ensinar como se faz as coisas e você me ajuda. Eu vou ficar na frente vendendo e você vai ficar lá atrás me ajudando a montar os móveis. E assim nós vamos poder ganhar bastante dinheiro juntos. Ele ficou super feliz. Tudo que Deus faz é para o bem. E assim está empregado finalmente. E de fato ele aprendeu bastante coisas e trabalhou bastante. Estava ganhando bem. E ele era o office boy. Ele toda semana juntava o dinheiro lá que eles ganhavam, ia até o banco e depositava. E o dinheiro estava crescendo, crescendo, crescendo. Estava tão feliz, finalmente, daqui a pouco tempo, já é a hora de voltar para a Polônia. Eu vou poder voltar com uma soma significativa. Até que um dia, o Herschel recebe um telegrama. E no telegrama dizia que o pai dele faleceu na Polônia. Ele ficou muito triste. Ele está longe, ele não pôde nem se despedir do pai, nem vai no enterro do pai. Mas tudo que Deus faz é para o bem. E ele sentou Shiva lá, nos Estados Unidos. E assim veio, algumas pessoas da comunidade vieram visitar ele. E quando está já no fim do Shiva, finalmente aparece o sócio dele, o John. O John aparece e diz para ele meus sentimentos, fiquei sabendo, está aqui de luto e tal. Olha, Herschel, eu tô parado já alguns dias sem você lá para me ajudar. Então precisamos fazer mais investimentos para poder crescer o nosso negócio. Eu preciso de um empréstimo do banco. Então, por favor, aqui estão os papéis, me assina para poder pegar um empréstimo no banco em nosso nome. Aí o Herschel falou, olha, eu não entendo direito ler documentos em inglês, eu não entendo inglês desse jeito, eu preciso, eu estou agora no meio do luto, o que você quer de mim? Eu preciso levar para os meus colegas aqui que entendem inglês, para eles lerem para mim o contrato. Aí o John falou, você está de brincadeira comigo, eu preciso de dinheiro urgente, somos sócios, você sempre confia em mim, que história é essa agora você precisa mostrar para alguém que está escrito no documento, você não acredita em mim, assina aí, me dá o documento, vamos lá. E o Herschel vê que não tem jeito, assina o documento, entrega para ele, e assim termina o Shiva, já é Shabbos, já é Shabbat, e aí é domingo, não acontece nada, segunda-feira, ele vai voltar para o trabalho. E o Herschel vai até a rua onde ele sempre trabalha. E quando está chegando perto, ele vê que o estabelecimento está fechado. Que estranho, nessa hora. Já é hora de estar aberto. E quando ele se aproxima mais, ele vê que está de fato fechado, completamente fechado. Ele tenta abrir a porta, trancada. Ele vai até a vitrine olhar para dentro. Ele vê que lá dentro está totalmente vazio. Não tem nada lá dentro. Ele entra em desespero. Ah, meu dinheiro! Ele sai correndo para o banco. E entra no banco e fala, por favor, me dá meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro. E os caras do banco, o que você está falando? O que você está gritando? Chamaram o gerente, o que está acontecendo? E ele fala para o gerente, eu só quero meu dinheiro, por favor, minhas economias. O gerente fala, como assim? Quais economias? Como quais economias? Você me conhece, eu venho aqui toda semana depositar. Ele falou, sim, mas o seu sócio apareceu aqui na sexta-feira com um documento que você transferia todo o seu dinheiro só em nome dele. E cancelou a sociedade, o dinheiro todo foi para a conta dele. O resto fala, o quê? Ele me enrolou? Ele me deu golpe? Como vocês deixam uma coisa dessas? Falaram, bom, nós conhecemos vocês, trabalham há tanto tempo. Ele trouxe o documento, nós acreditamos, passamos o dinheiro para a conta dele. Estava assinado. E o resto ficou desesperado. Trabalhei tanto tempo. Como que eu vou voltar? Daqui a alguns dias já tenho que voltar para a Polônia. Como que eu vou voltar para a Polônia assim? Minha mulher me mata se chegar em casa sem dinheiro, como? E ele volta para a casa dele. 4 dias ele não sai de casa. Ele fica na cama, em desespero, chorando. E ele pensa, não, mas meu rabino falou, eu assumi perante meu rabino que eu vou falar, tudo que acontecer é para o bem. Tudo que Deus faz é para o bem. E ele começou a falar isso para ele, mas ele falava, não, eu estou falando, mas eu não estou falando de verdade. Eu estou falando da boca para fora, eu não estou acreditando no que eu estou falando. E assim ele ficou lá, 4 dias, repetindo essa frase para si, para ver se ele consegue enxergar e acreditar no que ele está falando. No 5º dia, finalmente ele percebe que agora sim eu estou sentindo que eu estou falando de coração pleno. Tudo que Deus faz é para o bem. Ele se levanta, sai de casa e está passeando na rua, justo passando na frente de onde era o guichê deles. E aí aparece uma pessoa e fala, ah, como vai? Onde vocês estão? Sumidos? Onde é que está a marcenaria? Eu tanto precisava, meu filho está casando, precisava construir uns móveis para a casa dele. Onde está o John? O John é uma história longa aí para contar o que aconteceu com ele. Mas você quer que eu faça móveis? Sim, você também sabe, Herschel. Por que você não faz móveis? Ele falou, tá bom, vamos sentar, vamos ver o que vocês precisam. Eu sei fazer, posso fazer. Para poder começar, ele precisa de dinheiro. Não tem nada, um tostão para comprar matéria-prima, comprar as ferramentas. E o Herschel vai até o banco e fala, gerente, por favor, eu preciso de um empréstimo para começar um negócio. O gerente diz para ele, desculpa, seu Herschel, mas eu não posso te emprestar. Você não é um cidadão americano. Eu não tenho permissão no banco de fazer empréstimos para quem não é americano. E ele entra em desespero, fala, por favor, você precisa me ajudar, por favor, você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa honesta, idônea, por favor, eu preciso montar um negócio, você viu que o cara me deu um golpe? Aí o gerente diz, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a minha carreira em risco, mas porque realmente eu confio em você. Eu vou te emprestar o dinheiro, mas você precisa me prometer que você vai sentar e você vai estudar inglês todo dia para ficar muito bom em inglês. Para você poder depois, em seguida, pedir a cidadania americana. E assim que você tiver a cidadania, você volta aqui. Eu vou legalizar a sua conta, legalizar o seu empréstimo. E aí está tudo bem. Você me promete? Prometo. Eu vou me matar de estudar. Vou conseguir isso o mais rápido possível e vou legalizar minha situação. E ganhou um empréstimo. E ele, de novo, tudo que Deus faz é para o bem. E assim ele foi e montou um negócio e começou a vender móveis, imóveis, 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 encomendas, encomendas, encomendas. Começou a crescer e ganhar muito dinheiro. E ele ficava exausto. Porque depois do trabalho ele ia para casa. E ele sentava e estudava inglês para saber muito bem. Depois de estar bem firme, ele finalmente vai pedir a cidadania dele. E ele consegue a cidadania dele. E ele volta no banco e fala para o gerente, aqui está a cidadania. Já tenho todos os documentos. Vamos legalizar a situação, legalizam tudo, o empréstimo, ele devolve o que precisa devolver. E, mais uma vez, o Herschel, de coração pleno, tudo que Deus faz é para o bem. Eu esqueci de contar que no meio do caminho, os outros colegas já tinham dado o ano. E os colegas queriam ir embora. E ele falou, não, eu vou ficar aqui. Como você vai ficar aqui? Eu ainda não ganhei nada, estou começando um negócio, eu vou ficar aqui. Durante esses meses a mais que ele ficou, ele já foi enviando dinheiro para a Europa, para a Polônia, para a mulher. E assim, a mulher ficou feliz, estava recebendo finalmente bastante dinheiro e podiam ir se mantendo. Depois de muitos meses trabalhando, ele falou, agora chega, eu preciso voltar, minha família está me esperando na Europa, eu vou voltar. E ele larga tudo nos Estados Unidos, pega todo o dinheiro que ele conseguiu e viaja para a Polônia de volta. E ele chega na Polônia, é 1939.
Nossa.
O pior momento para se chegar na Polônia. E logo em seguida, começa a invasão da Alemanha na Polônia. Todo mundo entra em desespero. Todo mundo quer fugir. Para onde? Para os Estados Unidos. A embaixada está lotada de pessoas pedindo, por favor, queremos documentos para permitir a entrada nos Estados Unidos. E a embaixada dizendo, não tem, não tem, não vamos dar para ninguém, ninguém vai viajar. E o Herschel foi correndo também na embaixada. E ele implora, por favor, quero um documento. De jeito nenhum, aqui ninguém vai ter documento. Aí o Herschel fala, como vocês falam assim? Eu sou um American citizen, sou um cidadão americano. Ah, I'm sorry, né? Por favor, por aqui, vem aqui. Ah, lógico. Deram para ele visto para a família inteira. E ele escapou em 39 com toda a família para os Estados Unidos.
Nossa, que incrível. Lá atrás...
E agora sim, nesse momento que ele vai para os Estados Unidos com toda a família, ele olha para trás e fala, puxa vida, como eu podia imaginar, quando estava acontecendo aquelas desgraças, entre aspas, comigo. O cara me deu o golpe, eu perdi tudo. Os amigos me abandonaram, foram embora, voltaram para a Polônia. E não sobraram, infelizmente. E eu fiquei lá, no desespero. Mas eu reconheci, graças ao que o meu rabino me falou para eu prestar atenção. Eu percebi, ou pelo menos acreditei naquele momento, que tudo que Deus faz é para o bem. Lá eu acreditei. E agora em 39 eu estou vendo como tudo de fato que Deus fez comigo era para me salvar no futuro. É essa a lição que a Megilá está nos transmitindo. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento, tudo acontece exatamente como deve ser. É difícil de enxergar. É muito difícil de enxergar. E ele teve dificuldade de enxergar, por mais que ele prometeu que ele iria enxergar. Levou 4 dias para ele conseguir se convencer. Mas esse é o grande segredo que a Megilá está nos mostrando. Deus está oculto em todos os lugares. A história é a história que aconteceu na época do Ahasverosh, porque a história toda é Deus mexendo todos os bonequinhos do mundo. E em Purim, você bebe ao ponto de nem saber direito quem é amigo, quem não é amigo, porque não faz muita diferença no final das contas. No final das contas, o que importa é que a pessoa tente interiorizar, reconhecer e perceber que tudo, tudo sem exceção, que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Tem coisa que dá para ver, tem coisa que apenas acreditar. Mas acredite, um dia, quem sabe, você vai perceber como aquilo que aconteceu muito tempo para trás. Realmente, era isso mesmo. Demorou para perceber, mas uma hora chega. E se a pessoa acredita dessa forma, queria terminar com as palavras do Magdi Mezrich. Magdi Mezrich diz que onde está o pensamento da pessoa, é onde a pessoa se liga. Se a pessoa pensa em julgamento, ou seja, a pessoa fica julgando Deus. Por que Deus fez isso comigo? Por que aconteceu isso? Então ele está se ligando e se conectando ao julgamento. E o que vai acontecer? Deus vai julgar essa pessoa também. Por que você fez isso? Porque você fez aquilo e Deus vai querer cobrar da pessoa aquilo também. Se na base da cobrança, Deus também sabe cobrar. Mas se a pessoa se liga na bondade, se a pessoa se liga, boter a resta da pessoa, acredita piamente na bondade de Deus, então a alma dessa pessoa vai se ligar e se conectar à bondade de Deus. E aí a bondade vai estar o tempo todo à volta da pessoa. E Deus vai mandar emanações só de bondade para essa pessoa.
Oi, Armei.